Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o fato do Brasil finalmente estar dentro das normas estabelecidas na Convenção de Budapeste. Quero explicar um pouquinho sobre elas e falar o porquê é importante o Brasil finalmente fazer parte das regras da Convenção. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que eu vou fazer de fato é explicar o que é a Convenção de Budapeste. Ela foi assinada já há bastante tempo e o Brasil não esteve entre os países signatários, ou seja, o Brasil não esteve entre aqueles países que redigiram, que opinaram para a confecção das normas estabelecidas na Convenção. O Brasil ficou namorando muito tempo, passou ali. Foi aprovada e aí ficou dependendo de aprovação pelo Congresso. Fato é que apenas em 2023 a gente passa de fato a fazer parte ali da convenção, tendo as normas que estão contidas nela como regras também para nós brasileiros e podendo usufruir também dos benefícios que a Convenção de Budapeste traz para os países signatários. Mas vamos lá, o que que é a tal Convenção de Budapeste? Ela estabelece que os países signatários irão passar a fazer parte de uma espécie de rede de contato, onde esses países irão atuar em colaboração mútua para combater os crimes cibernéticos. É isso mesmo, a convenção ela trata sobre o combate aos crimes cibernéticos. E com isso, com essa adesão desses países, faz com que seja possível a troca de informação de uma forma muito mais rápida. Então, um país pode solicitar alguma informação de um dado que esteja trafegando na rede ali dos provedores de outro país de uma forma muito rápida. Hoje, como que funciona isso? O Brasil pode até, através da justiça, emitir algum tipo de pedido para que o outro país forneça. Entretanto, isso é feito através de carta rogatória. Às vezes o país nem cumpre a determinação, vai depender lá de questões de soberania dele aceitar ou não. Então, essa convenção faz com que qualquer medida, qualquer coisa que o Brasil necessite em termos de dados e informação, seja prontamente atendida pelo país que tem aquela informação ali tramitando. Ah, Felipe, mas por que que é importante o Brasil ele ter acesso a alguma informação que está tramitando em outro país? Justamente por conta da internacionalização do que é a internet. Então, muitas vezes hoje, o que acontece é que, embora a gente acesse um site aqui do Brasil, o site seja todo em português, às vezes tem dados de conta bancária em português. Só que esse site, muitas vezes, ele não está baseado no Brasil. Muitas vezes ele está baseado num outro país e, a partir desse momento, quando você tem principalmente os cybercrimes, os crimes que são realizados dentro do ambiente digital, o que acontece é que você precisa acessar a base de dados daquele site. Você, às vezes, precisa identificar quem é o criador daquele site. E quando aquela plataforma está hospedada fora do Brasil, olha a dificuldade é que tem para o país conseguir identificar possíveis infratores. Isso acontece muito nas questões que envolvem direitos autorais, né? Nós atuamos para determinados produtores de conteúdo online, onde o conteúdo deles é pirateado, curso é pirateado, e aí sempre quando a gente vê, esse portal está baseado em outro país. Isso faz com que seja de extrema dificuldade a gente conseguir fazer cessar a venda de um curso pirateado, porque a justiça brasileira vai ter limitação para alcançar um provedor que esteja baseado em outro país. Então, a partir do momento que a gente tem essa convenção, o Brasil sendo signatário, ele pode utilizar dos benefícios que é essa rede de contatos, fazendo que uma decisão brasileira possa ser de fato efetiva fora do país. Então, acho que fica claro, né? E a gente pode trazer aqui alguns exemplos do que essa convenção ela determina em relação ao que é crime, como, por exemplo, os golpes, as fraudes, a própria violação de direitos autorais, né? Hoje em dia a gente tem muitos golpes sendo praticados com plataformas como, por exemplo, o WhatsApp. Então, é muito difícil localizar da onde que essa pessoa está vindo, principalmente quando ela está em outro país. Então, a partir desse momento, fica muito mais fácil a gente acessar esse tipo de informação. E lembrando que a convenção ela vai trazer benefícios por tratar de diferentes tipos de crime, não só para você, pessoa física, que vende o teu conteúdo na internet, às vezes teve ele pirateado, mas vai fazer grande referência também para os grandes conglomerados, as grandes empresas, que muitas vezes têm ali conteúdos nos servidores dela hackeados, né? E aqui vamos utilizar o termo correto, né? Até me corrigindo, o termo hacker, na verdade, é uma definição de uma pessoa que tem um grande conhecimento e dedica grande parte para aprender computação, para aprender a utilização de sistemas. E nós temos o termo, né, que seria de fato aquelas pessoas que têm esse também esse conhecimento, mas que utilizam para causar prejuízo ao outro e benefício para si. E aí a gente chama isso de crackers, né? Então, quando a gente vulgarmente fala hackear um sistema, usar a utilização, aquele hacker. Quando a gente fala de hacker, a gente não está dizendo que aquela pessoa está cometendo algum crime. O correto seria identificar essas pessoas como crackers, tá, gente? Só para usar aqui a terminologia correta, até eu mesmo me corrigindo aqui nesse vídeo. Então, é de grande relevância a gente poder identificar e saber com que as empresas estarão mais protegidas, violação de sistemas, violação de segredos industriais serão muito mais, de mais fácil cumprimento, porque tudo que a gente tem na internet, por exemplo, quando a gente fala do ambiente digital, você acessou alguma informação aqui, se você não correr rapidamente para fazer com que essa informação não seja compartilhada e você não a tempo ali não consegue identificar os infratores, muitas vezes essa informação já está em todo o planeta e fica cada vez mais difícil você conseguir retirar essa informação de circulação. Então, a velocidade com a qual as medidas legais são tomadas, ela é de extrema relevância. É importante destacar que a convenção, embora ela fale do que é crime, da forma como esses países irão se ajudar mutuamente, ela não aplica a pena. Ela deixa para que cada país signatário aplique a pena para o infrator de acordo com a sua ordem pública ali, de acordo com a sua legislação e principalmente com a sua soberania. Então não é uma internacionalização da pena, mas porque o país ele vai decidir, cada país vai decidir a pena que o infrator daquele crime irá cometer de acordo com as suas regras. Então é muito importante, na minha visão, como especialista na área do direito digital, LGPD, direito civil, a gente estar como signatários dessa importante convenção que só visa trazer benefícios para os países envolvidos. Bom, pessoal, quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, deixa teu like, que é muito importante, me acompanha nas redes sociais também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.